Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 23 de maio, às 8 horas da manhã, é o impacto da Covid-19 na indústria pernambucana. O desemprego, a quebradeira, as soluções. Debate Geral deste sábado, falando sobre o impacto da Covid-19 na indústria pernambucana. Com o consultor do Senai, Francisco Hélio Rocha, o gerente do Senai e da FIEP do Araripe, Josenberg Laurentino, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 8 minutos na maior cidade do Araripe, 8:08, e nós já estamos chegando com mais um programa Debate Geral aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Só são aí 30 anos na liderança, né? Só 30 anos. Debate Geral, hoje é o de número 98, rapaz, são 98 sábados aí, levando muita informação de qualidade para você. E o Debate Geral de hoje, dia 23 de maio de 2005, como não poderia ser diferente, mais uma vez a gente aí colocando a Covid-19, coronavírus, né? Na frente do tema, né? Só que hoje nós vamos falar não de saúde, mas sim de economia. E você vai ficar ligado porque economia também é saúde. O desemprego, a quebradeira, o que é que a gente pode apresentar de solução para quem está nesse momento passando todos esses momentos difíceis que o país está atravessando. Debate Geral de hoje com o nosso amigo Josenberg Laurentino, e é o gerente do Senai da FIEP, e também, né, o César Andrade, que é da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, por telefone. Já que o nosso amigo Hélio Rocha, o Francisco Hélio, não pode participar devido aí a problemas superiores, tá certo? Eu lembro que você pode participar do programa através do WhatsApp da Arari FM, que é o 91910116. Pode enviar aí perguntas para os nossos convidados, 91910116. E o Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, ali em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. E a organização é do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados. Vamos começar lá para o Recife com o César. César Andrade, da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araria. Um prazer aqui estar falando com vocês.
Prazer é todo nosso, mais uma vez, o senhor César aí atendendo aí a nossa solicitação. Vamos a Araripina, na outra linha, o Josenberg Laurentino, que é gerente do Senai também da FIEP, não é isso, Josenberg? Bom dia, meu irmão.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes da Araria FM. Bom dia, ouvintes do Debate Geral. É sempre um prazer estar nesse programa que eu tenho um carinho enorme, tanto pelo programa como também por você, doutor Roberto. Você é uma sumidade aqui na comunicação da região do Araripe.
Eita, rapaz, ouvindo isso de você assim, eu fico todo cheio de bola, rapaz, pela caridade. Ô César, vamos começar com César Andrade, da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, lá no Recife. A situação não é muito boa não, né, César? O desemprego está batendo aí a porta do brasileiro, do pernambucano, do sertanejo. E o que fazer, César, nesse momento, as soluções, pelo menos assim, para amenizar os impactos?
Está tudo bem complicado, né, Roberto? A gente acabou de fazer uma pesquisa, saiu há pouco tempo, é a segunda versão dessa pesquisa que analisa o impacto da Covid-19 sobre a indústria, sobre o emprego na indústria, né, que é o nosso foco lá na federação, mas de certa forma sobre o emprego em toda a economia de Pernambuco, né? A segunda versão da pesquisa, a primeira nós conversamos já no último dia 28, se eu não me engano. A gente está sempre atualizando essa pesquisa enquanto durar esse período de pandemia. E, bom, a gente já percebe que começa a ter uma queda, um aumento, né, do desemprego. A pesquisa apontou que está aumentando o número de desemprego e está aumentando também a necessidade de demitir, né, dos empresários que ainda não tiveram, que ainda não demitiram, né, os que já aumentou o número de demissões e aumentou o número de possibilidades de demissões, que é uma situação bem difícil. E a gente tem feito alguns pleitos, a FIEP mesmo tem feito alguns pleitos, e o principal, no momento, é pedir o adiamento do pagamento do ICMS, né, e de alguns impostos. A empresa está com faturamento caindo, né? Já tiveram várias medidas para tentar atenuar esse problema, né? No primeiro momento em que começou a Covid, houve a necessidade de antecipação de férias, porque as empresas não estavam produzindo, então optas por essa situação, né? E num segundo momento a gente teve a necessidade, as empresas puderam, né, reduzir a jornada de trabalho, consequentemente o salário, também é uma medida para tentar conter o desemprego, né, e a suspensão de trabalho. Mas no momento, o principal fator que a FIEP tem trabalhado, né, tem solicitado ao governo do estado, é o adiamento do pagamento de ICMS, porque o faturamento está achatando, a empresa está com problema de pagamento, né, não está produzindo, a produção tem reduzido por causa de uma questão de demanda, né, a demanda da população está caindo, a população não está comprando os bens que não são considerados essenciais, então isso afeta diretamente as indústrias, né, as empresas de modo geral, e se as empresas não estão faturando, elas não têm como pagar funcionários, não têm como pagar fornecedores, e uma das opções, infelizmente, é a demissão, né? E para tentar atenuar isso, no momento a gente está tentando esse adiamento do ICMS, não é uma suspensão, porque a gente entende que é necessário sim arrecadação num momento como esse, mas é o adiamento após passar todo esse problema, né? Além da tentativa de desburocratização da liberação de crédito, né, para as empresas. Essa questão de crédito é muito importante.
Essa questão de crédito, César, a gente vai entrar nela já, nessa questão aí. Nós estamos conversando aí com César Augusto Lins de Andrade, coordenador do Núcleo de Economia da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, da FIEP. Antes de eu voltar e colocar aí a fala ao comando do nosso amigo Josenberg Laurentino, eu quero dizer, César, que é inconcebível, que é inacreditável que essa questão aí do adiamento, do pagamento do ICMS ainda não foi realizado, não foi solucionado pelo governo do estado. Eu não estou acreditando não, César, nisso aí não.
Esse é um grande problema. Esse foi um dos primeiros pleitos que a federação fez, né, para tentar melhorar um pouco, né, que isso nem ajuda tanto, mas é uma grande ajuda, mas não é a solução completa, a gente sabe, né. Mas foi um dos primeiros pleitos que a gente enviou para o governo, mas ainda não fomos atendidos. E é essencial, né, porque se a empresa não está faturando, ela tem dificuldade de pagamento em todas as esferas, né, e isso seria uma grande ajuda.
O Josenberg, e como o próprio César disse, não é um cancelamento do pagamento, é um adiamento. Se os governos dos estados aqui de Pernambuco, do Brasil, né, os governos dos estados, eles aí terão aí uma compensação, né, pelo não faturamento dos impostos, tá, pela não arrecadação, e vai ser compensado aí pelo governo federal, nada mais justo também do que as empresas que estão aí sem faturar também deixar de pagar ou adiarem esse pagamento do ICMS. Para mim, eu estou ficando assim, sem saber realmente o que é que o governo de Pernambuco quer fazer para ajudar os empresários. Josenberg Laurentino.
Doutor Roberto, como foi falado aí para o César, o intuito dessa solicitação se dá justamente porque, como os empresários não estão faturando, eles também estão sem condições de efetuar o pagamento de seus impostos. Então, é algo que é lógico, é algo que tá na, tá, é recorrente, isso está acontecendo. Da mesma forma que o empresário não está tendo fluxo de caixa para efetuar esses pagamentos, ele também está em dificuldade para pagar seus fornecedores, ele também está em dificuldade para pagar os seus colaboradores, para honrar seus compromissos. Então, como os governos, né, tanto estadual como federal, tem uma estrutura muito grande, uma estrutura que possa ajudar os empresários, a gente espera e aguarda que isso seja o mínimo que eles possam fazer pelos empresários, para que o empresário possa respirar e não demitir, porque o nosso grande intuito é preservar o trabalho das pessoas.
É, e está difícil de preservar, né? Nós já estamos aí com mais de 60 dias com as atividades paralisadas, as não essenciais, mas já está deixando o povo assim dentro de casa com aquela vontade de sair para ajudar o país, para produzir, até também, né, para se livrar de alguma coisa ruim, porque você ficar dentro de casa, vai chegar uma hora que vai extrapolar. E vamos falar...
Roberto, só fazendo um adendo, esse também é o sentimento dos empresários. Né? A gente, essa semana, tanto eu como o César, nós participamos de algumas reuniões com os empresários, e a gente vê que os empresários querem trabalhar, os empresários querem produzir, querem girar a economia, mas querem fazer com responsabilidade, né, preservando a saúde das pessoas, dos colaboradores e dos clientes, como também preservando a saúde financeira de suas empresas. Porque, como você falou anteriormente aí, os empresários não querem isenção de impostos, eles querem postergação, para que eles possam pagar, mas não nesse momento, mas no momento futuro, quando a economia voltar a girar novamente.
Bom, vamos voltar aí a falar com o coordenador do Núcleo de Economia da Federação das Indústrias de Pernambuco, a FIEP, o César Augusto. César, por favor, nos passa aí mais informações da última pesquisa que foi realizada por vocês.
Pronto. Primeira pergunta foi com relação ao faturamento feito na outra pesquisa, e a gente observa que 85,54% dos entrevistados, 85,5% dos entrevistados, eles já tiveram alguma queda no faturamento, em qualquer proporção, né? Mas tiveram queda no faturamento, ou seja, 85%, um valor absurdamente alto, né? Tiveram queda no faturamento, o que infelizmente não é surpreendente, por causa do momento que a gente está passando, né? E desses, 54,5% também tiveram uma queda acima de 50%. Agora imagine um empresário, né, ter o seu faturamento caído, né, ter o seu faturamento achatado em 50%. Como é que ele vai conseguir pagar, honrar todos os seus compromissos, né? Pagar fornecedor, pagar funcionário, pagar imposto. É por isso que a demissão, infelizmente, é uma das soluções do empresário. E um número ainda importante nessa questão de faturamento é que já tiveram um quarto das empresas entrevistadas já tiveram queda superior a 75%. Então já é uma situação extremamente insustentável, né? Aí essa pesquisa a gente também analisou que quase 50% das empresas já pretendem demitir funcionários, dos que seguraram, né? Dos que seguraram, porque muitos seguraram esperando que esse momento ia passar. E no primeiro momento, quando começou essa pandemia, a gente sabia da dificuldade, mas a gente não esperava que essa pandemia fosse durar tanto tempo, né? Que essas medidas de isolamento social fossem durar tanto tempo. Então manteve esses funcionários para quando voltasse a trabalhar de forma mais... Quando a demanda voltasse, eles tivessem funcionários capacitados, né? Os funcionários deles estivessem lá capacitados para poder atender a demanda. Só que como o faturamento reduziu, né, a conta não fecha, então a gente percebe que também houve um aumento na intenção de demissão. Quase 50% dos empresários já pretendem demitir, né? Aí na pesquisa também a gente observou que 44% das empresas já fizeram a redução da jornada de trabalho e a redução do salário, né, consequentemente na mesma proporção. Percebemos também que quase 40% fizeram a suspensão de trabalho, né, de 30 a 60 dias teve a suspensão de trabalho. E essas foram as informações mais importantes, né? A gente percebe também que o setor da construção civil é o mais afetado, em quase todas as perguntas que a construção civil lidera. Porque a construção civil foi um dos setores da indústria que precisou parar, né? A indústria, ela não precisou parar totalmente porque ela é necessária para poder abastecer a população, né? Abastecer os supermercados. Mas a construção civil, por ser considerada não essencial, ela parou. Então, se ela parou, aí é de fato a mais afetada, né? Então, a construção civil parando, ela afeta toda a cadeia, né? Da construção civil, inclusive o gesso, né, que é a principal economia aí da região do Araripe, também é prejudicado, mesmo que esteja funcionando algumas empresas, né, algumas empresas de calcinação de gesso, não tem para quem vender porque não está havendo construção civil. Aí é o grande problema, né? A pesquisa trouxe esses resultados, né, essas informações.
Bom, Josenberg, aí como o César disse, né, a suspensão aí da jornada de trabalho, férias coletivas, tudo foi feito, né? Aqui na região do Araripe, como o próprio César disse, né, nós estamos sendo muito afetados, porque o gesso, a indústria pode estar produzindo, mas não tem para quem vender. Como é que está a situação aqui, os números, né, nessa questão aqui, na região do Araripe, na questão de desemprego, na questão aí das empresas, quanto pode demitir ainda, porque a gente está sabendo que os empresários estão segurando, mas vai ter uma hora que não tem condições mais, né, Josenberg? Como é que está a situação aqui no Araripe?
Doutor Roberto, a situação aqui no Araripe não é ruim, não, é péssima. Como já foi falado. Só para você ter uma ideia, as vendas, segundo os estudos do Sindugesso, as vendas recuaram em 80% e sem perspectiva de retomada, né? Porque como a construção civil está parada no Brasil, como o César falou, os piores índices são da construção civil, o gesso, como ele é um insumo que é utilizado no acabamento das obras, quando a construção civil vai retomar o funcionamento, o gesso ele só vai retomar tempos depois, porque é um produto de acabamento. Então, só para você ter uma ideia, 80% do faturamento das empresas aqui já foi afetado. E só para você ter ideia, doutor Roberto, em relação à produção, 22% das empresas paralisaram 100% suas atividades. 18% reduziram entre 80% e 90%, 26% das empresas reduziram entre 60% e 70%, e 30% reduziram 50%. Então, quer dizer, todas as empresas aqui da região reduziram sua produção, e muitas delas estão parando não por outra coisa, mas porque não tem mais onde estocar gesso, porque não está conseguindo escoar essa produção.
Bom, é bom que se diga também, Josenberg, Laurentino e César, ambos da FIEP, que apesar de toda, vamos dizer assim, essa pressão para retomar aí as atividades, mas é claro e evidentemente que os empresários também estão preocupados com a saúde, com a segurança das pessoas. Né, César? Vamos falar um pouquinho também sobre saúde, sobre segurança, o que é que a FIEP aí propõe, né, para uma retomada gradual das atividades, pensando também, evidentemente, na saúde dos trabalhadores.
Ricardo, nessa situação, porque a gente sabe da necessidade do isolamento social para tentar conter a disseminação do vírus, mas, ao mesmo tempo, esse isolamento social ele prejudica as empresas, como a gente já consegue perceber aí nos índices, né? Nós mesmos da FIEP estamos trabalhando em home office. Todo mundo, quase todo mundo, não é só os que são essenciais, precisam em FIEP. Mas aqui em Recife a gente está passando até pelo período de lockdown, né? até o próximo dia 31 de maio. E a FIEP, ela tenta, né? ela propõe que a volta seja gradual a partir do momento que voltar, né? Tem até um estudo da CNI mostrando isso, a partir do momento em que voltar a economia, em que as empresas voltarem a atuar, teria um período de mais ou menos 45 dias para voltar à normalidade, né? Mas tudo dentro dos padrões, né? Manter o distanciamento social, mudança de horários, não colocar todos os funcionários para trabalhar ao mesmo tempo, tentar fazer essa mudança de horário, tentar mudar os turnos dos funcionários, tentar fazer todas essas medidas que a própria OMS propõe, né? Para que a gente tente conter a disseminação do vírus. Porque mesmo um retorno agora, né, um retorno nesse momento, a gente não tem ainda nem medicamento para poder, nem vacina, né? Nem vacina, que a gente ainda não tem nenhuma vacina para tentar conter esse vírus, e nem medicamento comprovadamente, nem medicamento cientificamente comprovado para
eficaz, né?
Quando ela... Desculpa?
Eficaz, não é um medicamento que...
Não tem nenhum totalmente eficaz, né? Não existe um medicamento que seja unanimidade, né? A gente não tem isso. Então, se a gente voltar agora, como a gente deve voltar nos próximos meses, né? Até porque se prejudicar a economia demais também é um outro grande problema, é a segunda onda, né? Se voltar agora, a gente precisa votar com certo cuidado, né? Com uma certa cautela para se proteger do vírus mesmo, um vírus ainda desconhecido, né?
É verdade, nós estamos aí conhecendo esse tal de coronavírus aí, que causa a doença chamada Covid-19. Bom, Josenberg, pelo que César falou aí, tem que ser devagarinho o negócio, né?
Roberto, a gente tem que ter muita cautela, certo? Porque a gente vê as estatísticas subindo e a gente não pode colocar em risco a saúde dos nossos colaboradores, como também a saúde dos nossos clientes, da nossa população. Então, como César falou, essa volta, né, tem que ser gradual, ela tem que ser bastante conversada, ela tem que ser bastante planejada para que a gente não faça algo errado e tenha consequências graves, né, no país, na nossa cidade, no Pernambuco, no nosso país. Então, assim, a gente tem feito justamente essa ponte de conversa entre os órgãos fiscalizadores, os órgãos reguladores da saúde, como também da economia, para que a gente possa chegar a um consenso, para que a gente possa criar um protocolo de retorno bem planejado, para que seja eficaz e a gente, aos poucos, né, vá voltando ao novo normal, né? O que está se falando muito, o novo normal. Então é isso que nós, enquanto Federação da Indústria, estamos fazendo.
Muito bem, são 8 horas e 29 minutos. Eu peço aí permissão aos nossos convidados, ao César Augusto, né, que é o coordenador do Núcleo de Economia da FIEP. O César está no Recife e o Josenberg está aqui em Araripina. Nós vamos ao intervalo. Já a gente volta. Vamos falar um pouquinho sobre crédito, sobre dinheiro, né? Porque tem muita gente reclamando aí que o dinheiro não está chegando aí para os empresários. Na ponta, como se diz o negócio. Na ponta que eu estou falando, na ponta lá no final da fila, não é ponta de chifre, não. Vamos ao intervalo. Já estaremos de volta aqui na Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão.
Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva, no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Unicuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Ei, vovô, vai pra onde?
Vou na farmácia Menor Preço. Lá é o lugar mais barato e tem tudo o que preciso. Meus remédios, minhas vitaminas.
Mas, vovô, você não pode sair. O senhor precisa ficar em casa. É grupo de risco. O coronavírus está solto por aí.
E agora?
Não se preocupe. A farmácia Menor Preço está aberta, atendendo quem pode e precisa sair de casa.
Eita, farmácia Menor Preço, porreta. Por isso que ela é a minha farmácia do coração.
A farmácia Menor Preço está ao seu lado na luta contra o coronavírus. Podendo sair de casa, estamos à sua espera na rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176, Centro Araripina, Pernambuco. Atendendo também delivery pelo 87-3873-1799. Farmácia Menor Preço.
Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Maior promoção de vendas online do Araripe. Seu carro novo sem sair de casa. Todo o processo digital. Toda linha Volkswagen com a primeira parcela só em 2021. E as 6 primeiras parcelas por apenas R$99. Isso mesmo, toda linha Volkswagen com a primeira parcela para 2021. Atendimento online. WhatsApp 87-99128-2797. Ararivel, ao seu lado em qualquer situação. Fone 87-3873-3299 e 99128-2797, Araripina.
É, o inverno foi muito bom, mas é hora de recuperar as ruas de Araripina. Já concluímos calçamento e rede de esgoto na Rua São Francisco, em Lagoa do Barro, e da Avenida Regis Pereira, em Gergelim. E já começamos as obras na Rua João Martins, no Alto dos Cordeiros, e na Rua Projetada, em frente ao novo Centro de Saúde. E o povo está gostando de ver.
Hoje, a vista que era aqui está uma pista, porque só era buraco. Está todo mundo numa boa aqui, tranquilo. Feliz e está feito.
E vem muito mais por aí. Pode cobrar. Governo Municipal de Araripina.
Taiucaroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiucaroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiucaroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiucaroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Anuncia que agida! Sua empresa anunciando nos programas líderes em resultado para os seus anunciantes. Possibilidades de veiculação em toda a nossa programação. Com spots, chamados e testemunhais feitos ao vivo. Por nossos apresentadores para agitar suas vendas. E o melhor, com os valores que você sempre sonhou. Precisa vender? Precisa agitar? Anuncia que vende. Quer saber mais? Fale com a gente. 99160-0568. Anuncie na Arari FM e venda.
90,3 Arari FM.
Araripina agora tem a verdadeira evolução da detetização. Com as mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias, a Agrovet Detetizações especializou-se nesse segmento, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade para toda a região do Araripe, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, atuando na higienização com rigoroso critério e suporte científico, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Rua Henrique Alves Batista, 76, no centro de Araripina. Telefone 3873-1687. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. Eu vou falar agora do bodaçado do Zé Pelado, o melhor bodaçado do Brasil. Está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, seu do Bofim, bodódromo de Petrolina. Esses cabas laçavam essa carne de bode, rapaz. Eu estou falando do bodaçado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe. Não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. E tem mais, meu filho. Zé Pelado já assou carne até para Ana Maria Braga, da Rede Globo. O endereço é muito fácil ali, BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor Zé Pelado, homem é doutor. Telefone é o 91698723. Abraçando dona Margarida, o seu Afonso, Janete e o Galego de Zé Pequeno. Sertão Metais, produtos de qualidade e preços competitivos. Na Sertão Metais você encontra agora bicos e mangueiras para posto de combustível. Vá conferir. Sertão Metais, Avenida Florentino Alves Batista, Araripina. Telefone 3873-4609.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar Geral, com Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta. Agora são 8 horas e 36 minutos, é isso mesmo, 8h36. Os senhores ouviram aí os nossos anunciantes, né? Muitos deles estão parados, estão aí com as suas atividades paralisadas há mais de 60 dias, né? Evidentemente, acompanhando e aceitando a regulamentação dos decretos, tanto do governo municipal, estadual, também, né? Por exemplo, o meu amigo Zé Pelado, ele está parado aí, tem 60 dias que está parado, Antes ele estava atendendo pelo delivery e agora, recentemente, ele paralisou, foi tudo, nem para o delivery, porque ele trabalha longe, né, na cidade, na zona rural. E às vezes nem compensa trazer o produto que ele vende, que no caso é o bode assado, né, aqui para entregar na cidade. Às vezes nem compensa, porque se for fazer um acréscimo no preço, o cliente não vai gostar, não é bom. Então, o Zé Pelado está parado aí há vários dias já, né? Sem vender nem por delivery. A situação realmente difícil, mas a gente tem que entender que é um caso de pandemia, um caso excepcional. Agora tem que haver aí também um bom senso dos governantes para fazer o meio termo. A economia também é saúde, tem que pensar dos dois lados. E é isso que nós estamos debatendo aqui no nosso programa Debate Geral, que eu lembro a você que é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria de Araripina. Vamos voltar a conversar com os nossos convidados, o Josenberg Laurentino, gerente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco aqui na região do Araripe, e o César Augusto Lins de Andrade, que é o coordenador do Núcleo de Economia da Federação, na FIEP. Né? Bom, César, tu já pensasse, meu irmão, que acaba passar 60 dias sem faturar, se antes o negócio já estava difícil, né? Imagina aí você passar 60 dias sem faturar e manter emprego. E ainda eu queria que você comentasse também sobre essa questão da linha de crédito, né, que não está chegando, foi anunciado, mas não está chegando na ponta, na conta do empresário. César.
É insustentável, né, Roberto, você passar 60 dias sem faturar, né, ou faturando bem menos do que a normalidade. É insustentável, você não consegue manter seus funcionários, você não consegue pagar seus fornecedores, você não consegue honrar seus compromissos. Então, uma das soluções, como você bem falou, é a liberação de crédito, né, para essas empresas, para elas conseguirem se manter nesse período. Mas não só liberação de crédito, além da liberação de crédito, seria a facilidade, né, a redução da taxa de juros, né, da alíquota, a carência de tempo para começar a pagar, o tempo para você pagar esse empréstimo, né? Isso tudo tem que ser pensado também e é necessário. O que é interessante a gente falar é o seguinte, na nossa pesquisa, nós tivemos 34% dos entrevistados que informaram que buscaram alguma linha de crédito, né? Ou seja, diante dessa situação, 35% a gente considera um percentual baixo, né? Porque está todo mundo precisando de dinheiro. Mas a gente esbarra numa questão cultural do Estado também, em que as empresas elas já não vão buscar crédito porque sabem que podem não conseguir, né? Porque estão negativadas, ou porque tem uma série de solicitações, né? Uma série de documentações que precisa apresentar para poder conseguir esse crédito. Aí pensando nisso, né, a FIEP está no forno agora, a gente está fazendo uma pesquisa só voltada sobre o crédito, que deve ser liberada na semana que vem. Aí a gente vai ter essas informações mais precisas. Mas para continuar falando, a gente teve o BNDES que liberou um crédito, né, para capital de giro, sem precisar saber para que ele ia utilizar, né, se era para capital de giro, mas sem precisar comprovação, e é de 5 bilhões, né, com esse crédito que o BNDES está liberando, né? Com a carência de 24 meses, com total de 60 meses para pagar, uma série de situações que, de fato, seriam boas para as empresas. Mas o que é que o empresário tem reclamado? É que você não tem o contato direto com o BNDES. Para você conseguir esse crédito, você precisa ir no banco de relacionamento para solicitar esse crédito do BNDES. E a burocracia acaba sendo esbarrada nesse banco. Alguns relatos que a gente ouviu é que muitos eles nem conhecem essa medida, que há um excesso de burocracia e há um tempo muito grande para avaliar, né? Imagina, o empresário que ele está precisando de crédito numa situação dessa, ele precisa de uma resposta rápida. E você esperar 20 dias, 30 dias para poder analisar a sua situação é bem complicado, né? Então, é um problema gigantesco essa questão de crédito, que deveria ser desburocratizado também, né, para poder ajudar as empresas nesse momento. É um momento totalmente atípico, né, do nosso país.
É verdade, César. Josenberg, o que é que os empresários da região têm mais reclamado com relação a crédito aqui na região?
Roberto, o problema do crédito, e acrescentando aí o que César falou, e também é pertinente aqui para a nossa região, esse travamento do crédito, ele está relacionado às garantias exigidas pelos bancos nesse cenário de crise econômica. Né? Então, o empresário, muitas vezes, ele também, além do problema da negativação, dos problemas que ele tem para entregar toda a documentação que é necessária, certidões negativas e etc., ele esbarra também na garantia que ele vai dar para o banco para que possa honrar seu compromisso. Então, é o risco que o banco analisa e que, muitas vezes, ele trava esse crédito para as empresas, principalmente para as empresas aqui do Polo, que são empresas pequenas. Então, é um problema que a gente tem recebido, né, a narrativa dos empresários.
É uma situação difícil. Eu sou microempreendedor individual, né? Já fiz meu cadastro na Caixa Econômica, já que tem uma linha de crédito lá de 12.500 conto, né? Para todos os meios do Brasil, e até agora não recebi nenhuma resposta, macho. E eu tenho um funcionário para pagar e a situação está ficando difícil. Isso aí é uma reclamação aí de um MEI, viu, César? Imagina aí um empresário que tem 10, 20, 30 funcionários.
Pois é, olha,
isso é um problema recorrente, né?
Se os bancos estão correndo risco porque estão emprestando dinheiro, eles vão exigir garantias e uma série de informações. Se quem está pedindo dinheiro emprestado no banco não consegue mensurar qual é o seu risco, o banco não vai emprestar. Ele fica restritivo mesmo. Então, assim, é um problema que é, como o César falou, é cultural e que, infelizmente, às vezes, né, a gente vai arrumar a casa quando a gente precisa de um empréstimo desse e a gente não consegue, em tempo hábil, atender às exigências do banco.
Pois é, e eu quero aqui acrescentar que minha empresa, que é o blog do Roberto, está tudo certinho, tudo direitinho, o CNPJ direitinho, meu CPF direitinho, eu não estou conseguindo, César. Imagine quem está com problema, César.
É um problema, é recorrente essa reclamação, né, dos empresários, porque a burocracia já é excessiva. A gente chega a pensar, né, uma opinião pessoal, que o banco só empresta dinheiro para quem realmente não precisa, né? Para quem tem aquela facilidade de pagar. As empresas do momento que estão precisando do crédito para poder se manterem vivas, né, sobreviverem, pagar seus funcionários, elas não estão conseguindo. Né? E mesmo as que conseguem, relatam a demora, né, na avaliação. Porque a empresa, quando recorre, nesse momento, a empresa que recorre ao crédito, ela está precisando com urgência. Né? Imagina, 2 meses já com faturamento em queda, né? Algumas empresas com faturamento abaixo de 80%, como o Berg falou aí na região do Araripe. Essa empresa, ela não pode perder tempo, ela precisa de crédito, né? Então é um grande problema, mas aí esbarra na burocracia, na situação em que a empresa tem que estar com todas as documentações certinhas para poder conseguir o crédito. Agora seria o momento de tentar reduzir essa burocracia, né? Tentar reduzir e a gente sabe que a quantidade de empresas que tá procurando crédito é imensa, mas deve haver alguma maneira de agilizar também essas avaliações. Até porque o cara está lá esperando, o empresário está lá esperando no banco, esperando aquele período, e ele precisa de outras soluções. Está, né, ali esperando, se não for aprovado, vai buscar outras soluções. Mas aí, se tem um tempo de mais de 20, 30 dias para conseguir, aí acaba perdendo as outras opções também, né? Então, grande problema.
E aí, César e Roberto, esse crédito, ele é importante porque ele vai aumentar a circulação de dinheiro na economia como um todo, ele vai promover aquecimento da atividade econômica e os empresários, né, e as famílias que serão beneficiários, né, terão condições para que a gente possa retomar, essa retomada seja menos dolorosa, né? E aí também, sem falar que ele vai ajudar a preservar os empregos, porque o que a gente se preocupa muito é na preservação dos trabalhos das pessoas.
E outra coisa, viu, César Josenberg, você, quando para uma máquina, como foi parada agora aí, né, a indústria brasileira, né, as empresas todas paralisadas, parou de uma vez só, né, as não essenciais. Agora, para você retomar, para você ligar essa máquina, ela tem que começar a funcionar devagarinho. E às vezes quebra aí uma peça, é um exemplo que eu estou dizendo assim, né? Figurativo. E para repor essa peça, dá um trabalho danado e às vezes nem consegue repor essa peça. Então, a situação realmente é difícil. E além disso, eu quero acrescentar também, César e Josenberg, a gente ainda tem aí esses problemas políticos que acontecem no país, que além da burocracia, né, como vocês falaram agora há pouco aí, também atrapalha na retomada da economia e evidentemente, na questão do emprego aqui no nosso país. Eu gostaria que vocês também falassem um pouquinho dessa questão política que está bem aí arraigada no país todo, está todo mundo aí com os nervos à flor da pele, né? Porque é briga de um lado ideológico, briga do outro, é um extremo de um lado, extremo do outro. É uma... Não sei como é que é uma situação dessa que nós estamos passando, com uma pandemia dessa, e ainda a briga política, e dificulta mais ainda, César Josenberg.
É bem difícil isso, né? Porque acaba tirando foco do que é essencial no momento. A gente está vivendo um momento atípico na história da nossa geração, né? Nunca vivemos isso. A gente está passando por a maior crise de saúde da nossa história, e a gente, além de brigar contra a crise da saúde, né? Lutar contra a crise da saúde, lutar contra a economia, que é o problema da economia, que é uma consequência do problema da saúde, ainda temos que ter esse problema político, né? Que acaba tirando o foco dos principais fatores, né, que a gente teria que estudar agora. Então, acaba, na verdade, acho que o maior problema é a falta de foco mesmo, né? Tira o foco de onde deveria ser colocado, que é na saúde e nas medidas para tentar atenuar os problemas da economia, e acaba tendo essa discussão política que acaba não indo, acaba só prejudicando a nossa economia. Né?
Josenberg.
É isso mesmo, Roberto. Eu concordo plenamente com o que César falou, tira o foco das discussões, né? E aí a gente perde tempo apagando e aparando arestas de um lado e do outro, onde na verdade a gente deveria era combater, né, o Covid-19, como também retomar nossas atividades para que a gente possa voltar a produzir.
Bom, vamos aqui aos participantes, né, aos nossos ouvintes. O Valderi, lá do Sítio Inácio, zona rural aqui de Araripina, mas ele está sempre ligado no programa, né? Ele diz: bom dia, Roberto, parabéns aí aos participantes de hoje. Eu acredito que um dia essa crise vai passar e Pernambuco, juntamente com o Brasil, vai voltar a crescer a todo vapor, mas o momento é de muito cuidado e atenção. Muito bem, Valderi, é isso mesmo, é isso que nós estamos falando aqui. Já o nosso amigo o Rômulo da Progresso, ele diz: os banqueiros ganharam muito dinheiro nesse Brasil, do povo, dos comerciantes, das indústrias, está na hora deles também ajudarem o governo e os comerciantes, porque se todo mundo quebrar, eles também quebram. É o Rômulo Batista. Se a economia quebrar, né, e o banco vai viver de quê, né, César?
É verdade, não tem como. É um ciclo, né? Tudo é um ciclo. O problema na economia acaba causando um problema em todas as esferas econômicas, né? Só para citar, Roberto, um exemplo, há duas semanas saiu o índice de inflação, né? E o índice de inflação veio negativo, né, dos serviços, principalmente dos serviços não essenciais, ou seja, deu uma deflação, os preços caíram. E a pessoa como leiga, ela acha que o preço cair é bom, mas na verdade é ruim, porque se está caindo, significa que as empresas não estão vendendo. Aí ela baixa o preço para poder reduzir o prejuízo, né, minimizar o prejuízo. Então as empresas não estão vendendo, elas podem entrar em falência, podem demitir, há uma arrecadação menor para o país e, consequentemente, uma arrecadação menor dos bancos. Então o banco pode quebrar também, é todo ciclo, né? Então é um grande problema.
Josenberg.
Isso mesmo, doutor Roberto. É um problema crônico, né? E é aquela velha história, né? O banco, ele está... é uma empresa, ela visa o lucro, mas também ela tem as suas preocupações, porque como ela é empresa e visa o lucro, ela também cria suas barreiras para que ela possa continuar uma empresa rentável, né? Então, é uma preocupação, e o que César falou aí na questão da deflação, é toda uma conjuntura que nos preocupa e que a gente tenta encontrar a melhor solução. E pegando um gancho também, Roberto, no que foi falado anteriormente, nessa questão da briga política, A gente, enquanto federação, a gente conclama que os órgãos, né, que estão deliberando sobre esse assunto, que eles se conversem, que eles cheguem a uma solução. Inclusive a FIEP está à disposição para que a gente possa ampliar esse debate, para que a gente possa chegar a esse consenso, para que tudo volte à normalidade.
A gente vê aí, né, nos noticiários, por exemplo, São Paulo está com 75% da indústria funcionando, né? Já Pernambuco, como é que está a situação aqui, César, no nosso estado?
As indústrias, elas podem funcionar, né? Elas continuam funcionando. Elas não precisaram parar, exceção da construção civil e das indústrias gráficas, né? Porque tem uma proximidade maior com a população, né? As indústrias gráficas e a reparação de veículos precisaram parar. As indústrias, elas estão trabalhando. O problema é que a demanda da população diminuiu, né? A população não está comprando produtos, principalmente os não essenciais. A população está comprando alimento, está comprando produtos farmacêuticos, produtos de higiene, mas os outros não estão comprando. Aí esse é o grande problema. Mesmo funcionando, a população não está comprando. Então as empresas acabam reduzindo a sua capacidade operacional, né? Reduz a utilização da capacidade operacional. Aí esse é o grande problema. Mesmo as empresas estando, as indústrias estando funcionando para poder abastecer a população.
Bom,
esse é o grande problema.
É verdade. Josenberg, a construção civil, né, como o próprio César disse aí, está parada. E a gente sabe que nós temos aqui a cadeia produtiva do gesso, na Araripina. Como o César disse, eu volto a frisar, pode funcionar. Mas o problema é quem é que vai comprar esse gesso. E nós temos aqui um maior problema, que o setor gesseiro emprega aí cerca de 30 mil pessoas. Você, como gerente da FIEP, o que é que você está sentindo na pele aí por parte dos empresários da região nesse sentido?
A gente vem sentindo, doutor Roberto, uma preocupação muito forte dos empresários. Só para você ter ideia, aqui na nossa região, 32% das empresas deram férias coletivas, 21% não demitiram, 14% das empresas fizeram demissão parcial, 12% demissão total. Algumas estão colocando 8% em banco de horas e 8% não sabe o que fazer, certo? Então, a gente vem sentindo que o empresário, ele também está um pouco angustiado, um pouco não, muito angustiado, porque ele não vê um horizonte. E é difícil você fazer um planejamento de uma empresa, fazer um planejamento financeiro, se você não tem um horizonte. Você não sabe quando tudo isso vai passar. Então você fica meio que perdido. E o nosso papel enquanto federação passa por isso, da gente orientar, da gente procurar novas práticas, né? A gente entender a nova forma de consumo das pessoas, porque como o César disse, né, o consumo diminuiu. Então as pessoas estão mais criteriosas no consumo, elas não estão mais consumindo por consumir. Então a gente tem esse papel de orientar as empresas, né, e conversar com elas para que a gente possa entender a nova forma de consumo, para que a gente possa atacar essa nova forma de consumo e aí a gente poder continuar nossas empresas produzindo e vendendo.
Bom, tem muito WhatsApp aqui, muita mensagem falando aí sobre essa questão, dizendo que a gente só está pensando no dinheiro, que a gente só está falando aqui na questão de emprego, que tem que pensar na saúde também. Mas esse é o nosso papel, da gente colocar em debate aqui para a população, procurar soluções e que seja posto em prática aí um equilíbrio, né, para ver se a gente volta à economia e também mantém aí os cuidados com a doença.
Isso mesmo, doutor Roberto. Desde o início do programa aqui,
a gente vem falando, propondo voltar, né, assim, sem para prejudicar a saúde. A proposta é o retorno da indústria, mas de forma consciente, né? De forma programada, planejada, né? Porque a gente entende sim a necessidade do distanciamento social, a gente entende a necessidade do isolamento, né? Porque a gente precisa conter a disseminação desse vírus que a gente não conhece, mas ao mesmo tempo a gente também precisa entender o problema da saúde das empresas, né, e do emprego da população, né? A população também precisa de emprego para poder sobreviver. Então é um problema bem delicado de se falar, né, que causa muita polêmica, mas que deve ser discutido.
Isso, doutor Roberto. E a gente, desde o início do programa, a gente sempre fala que a gente tem que fazer tudo isso pensando justamente na saúde, protegendo colaboradores, protegendo clientes, né? Em nenhum momento a gente exclui a saúde desse debate. Não, pelo contrário, a gente coloca a saúde em primeiro lugar nesse debate. E a gente não abre mão de voltar ao trabalho de forma segura, cumprindo todos os protocolos de segurança para a nossa saúde, para a saúde dos nossos colaboradores, para a saúde de nossos clientes.
Tem aqui, é uma empresária, eu não vou identificar, eu conheço, ela diz, eu suspendi o contrato de um funcionário, de um dos meus funcionários. Quando chegar a data do retorno, né, desse funcionário e o comércio estiver parado, o que é que pode ser feito?
Eu acredito que a suspensão do trabalho ele vai poder ser renovado, né? É uma das soluções. E a outra seria a busca de crédito mesmo. Tem que tentar buscar crédito para poder conseguir manter esses funcionários.
Agora, lembrando, né, César e Josenberg, que o crédito, o empréstimo, o cabo vai ter que pagar um dia, né?
Exato. Aí a questão é essa, né? Ter a carência, né? O que o BNDES propõe é uma carência de 24 meses para você começar a pagar. Porque aí seria 2 anos, mais ou menos, o tempo da empresa se reerguer para começar a pagar esse empréstimo.
Se chegasse, pelo menos, né, Josenberg?
É o problema que nós já discutimos, doutor Roberto. É bem complicado mesmo, mas nós, enquanto Federação das Indústrias, estamos aqui prontos para ajudar as empresas, para orientá-las, né? E como o César falou, na próxima semana a gente vai soltar uma pesquisa, E esses dados dessa pesquisa possam ajudar mais os empresários a conseguir esses empréstimos para que possa girar sua empresa e manter os empregos ativos.
Bom, já estamos chegando aqui no final do programa, faltam 2 minutos. Eu gostaria de ouvir do César Augusto, da FIEP, e também do Josenberg Laurentino, da FIEP aqui do Araripe. O César Augusto, que é coordenador do Núcleo de Economia da FIEP, aqui no estado de Pernambuco. O que é que... O César já disse já que não vê um horizonte, mas lá no fim do túnel, César, tu não vê assim uma luzinha não, macho? Aí alguma coisa para pelo menos deixar o empresário mais aliviado?
A gente acredita que vai haver uma redução nessa burocracia, né, pro acesso ao crédito, e a gente está lutando por esse adiamento do ICMS, né? A gente acredita que isso vai sair, né? Está demorando, mas vai sair, para ele pelo menos ter esse fôlego financeiro agora, né, e não precisar pagar esses impostos no momento e adiar mais para frente um pouco, para no momento focar em outros problemas, que seria principalmente o pagamento de funcionários, de fornecedores, entre outros.
Aqui, até...
Mais ou menos isso.
Tem uma reclamação aqui do empresário, ele disse, no ramo da borracharia, produtos como pneus, câmara de ar, etc., para colocar no comércio, os preços subiram muito. Ainda tem essa questão também, né, da demanda, da oferta e da procura. Se faltar produto, evidentemente que vai subir o preço, né, Josenberg?
Aí a gente, é outro debate, sabe? Eu vivo dizendo, doutor Roberto, esse programa ele tem que ter 2 horas, no mínimo, para a gente poder debater. E aí uma coisa que César pode até falar melhor, porque César é economista, especialista na área, a nossa economia, por ela ser dolarizada, né, e o dólar batendo o patamar de R$6, esses insumos chegam aqui mais caros, o que afeta no preço final que chega ao consumidor. Como a gente pode ver, farinha de trigo, pessoal de alimentos, né, que a farinha de trigo vem importada, então ela já vem com aumento significativo. Provavelmente o setor do empresário aí que falou deve ter algum insumo que está sofrendo essa alta por conta dessa alta do dólar. Então ele chega aqui no Brasil um pouco mais caro e, logicamente, é repassado isso para o consumidor.
Bom, eu gostaria de continuar com a nossa conversa, com o nosso debate, né? Mas, infelizmente, o tempo acabou. Quero agradecer a César Augusto de Andrade, né, que é coordenador do Núcleo de Economia da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. César, meu irmão, muito obrigado mais uma vez, e estamos sempre à disposição aqui, viu? Agradeço.
Eu que agradeço, Roberto. Foi um prazer conversar com vocês, fazer esse debate aí com você, com o Berg, que é meu amigo também aqui da Federação. Foi um grande prazer e estou à disposição para outras conversas, outros debates. Eu fico à disposição.
Ok, muito obrigado a César Augusto. Josenberg, meu irmão, muito obrigado. Você que é um incentivador do nosso trabalho aí, viu, meu irmão? Obrigado.
Eu agradeço, doutor Roberto. E agradecer a César também, né? César é quem municia as informações que a gente emite para a imprensa, como o CAGED, todos esses assuntos que a gente traz aqui para o debate geral. ele é capitaneado aí e elaborado pela toda a equipe de César, aí do Núcleo de Negócios Internacionais da Industriais da FIEP. Então, obrigado César, obrigado Roberto, obrigado ouvintes da Araria FM.
Pronto, eu agradeço aí ao César Augusto, também ao Josenberg Laurentino, né? Já estamos no final do programa. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Eu agradeço a todos aí pela atenção, pela audiência. Voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com o programa Araripina Urgente. Uma tempestade de notícias para você. Você quer informação de qualidade, com credibilidade? Então, você está no lugar certo, você está na Arari FM. Um abraço a todos, vem aí. Vem aí o Supermanhã Especial do sábado. Bom dia a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.